Parashá Vaishlach e enviou Gênesis capítulo 35, a partir do versículo 1. Disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me apareceu, ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham nas mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo-lhes partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Jacó é chamado pelo próprio Deus para revisitar um lugar onde ele estivera há mais de 20 anos antes, quando ele fugia da presença de Esaú. Isso está em Gênesis, no capítulo 28, quando Jacó estava fugindo de Esaú. Agora Jacó está retornando. Ele retorna. Ao retornar, muitos problemas, muitas lutas. Tem que lidar com o irmão que vinha com 400 homens para matá-lo. Tem que lidar com a morte de sua esposa, que morreu no parto do segundo filho, Raquel. Tem que lidar com informações terríveis, como, por exemplo, saber que seu primogênito havia se deitado com a sua concubina. Rubem havia se deitado com Bilá, serva de Raquel. Jacó teve que lidar com o estupro da sua filha, Diná. Jacó teve que lidar com tanta coisa. Tanta coisa. E nós nem chegamos ainda, aqui nesta paraxá, nós nem chegamos ao pior, quando o seu filho José é raptado, é sequestrado, é vendido como escravo. E isso feito pelos irmãos. Não é por nada que o Tzadik diz: poucos e maus foram os meus dias. E nós estamos lidando com a história bíblica de um homem santo, de um homem escolhido por Deus. Eu não sei que evangelho é vendido a vocês, mas o testemunho bíblico é um pouco diferente. Para ser honesto, é muito diferente. É como se andasse na contramão, no contrafluxo do evangelho cultural que é ensinado. Jacó é um homem escolhido por Deus. E você pensa, mas um homem escolhido por Deus não deveria passar por isso? Mas a Bíblia nos diz: é o homem escolhido por Deus que deve passar por isso. Levanta-te, disse Deus a Jacó. Jacó não segue uma rota turística. Ele não vai para lá e para cá buscando conveniências e satisfação de vontades pessoais. Ele simplesmente segue o caminho de Deus, o tempo de Deus, o mover de Deus, de verdade. Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu. Porque Deus te apareceu. Ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. É só isso que Deus disse a Jacó. Foi o suficiente para que então ele se movesse. Inicialmente, Jacó diz à sua família, todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos. Mudai as vossas vestes. Lançai fora os deuses estranhos. E para nós o mais estranho, ainda mais estranho do que os deuses estranhos, para nós é muito estranho que houvessem deuses estranhos no Machané de Yaakov. Como poderia haver ali deuses estranhos? Estamos falando de Yaakov. Mas a Torá pudesse não ter esse texto? Por que nós temos que ficar sabendo? É tão constrangedor. Então quer dizer que havia deuses estranhos ali no meio da família e dos que com ele estavam? Então disse Jacó a sua família, a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Lançai fora os deuses estranhos. E aqui ninguém diz: não, aqui não tem deus estranho. Havia deuses estranhos. É interessante observar que esse movimento de lançar fora os deuses estranhos, ele de alguma forma é motivado pela ordem de Deus para que Yaakov revisitasse Betel. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Há 20 anos atrás, no dia da minha angústia, o Senhor Deus me apareceu, o Senhor Deus se revelou. O Senhor Deus me respondeu. O Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde eu andei. Eu vou até lá, até Betel, até aquele mesmo lugar, o mesmo lugar onde Deus esteve comigo naquele dia da minha angústia. O Deus que tem me acompanhado durante todo esse tempo. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. Alguns capítulos antes, no final da Parashá da semana passada, nós lemos que ao sair, Raquel havia furtado os ídolos do lar. Parece um termo até de um certo aconchego, algo meio fofinho, ídolos do lar. Os ídolos do lar, os terafim, representavam de alguma forma como que o poder da casa, as chaves da casa, e Raquel os furta. E nós poderíamos pensar que aqui quando Jacó diz lançai fora os deuses estranhos, ele estaria se referindo a esses, os ídolos do lar que Raquel havia furtado. Mas parece que não. Ou não apenas. Deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos. Há plurais demais aqui para nós pensarmos que era simplesmente aquilo que Raquel havia furtado do seu pai. E além disso tem as argolas. Todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. Por que as argolas? As argolas não eram deuses. Mas parece que aquelas argolas Teriam sido então como que amuletos, como que faziam parte do conjunto de objetos relacionado àqueles deuses estranhos. Então eram os deuses estranhos, eram as argolas. E esse plural que aqui está, deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. Tudo no plural. Dá para imaginar que era só um ou só uma pessoa. Talvez várias, não sabemos quantas, mas várias pessoas deveriam ter consigo os deuses estranhos e aquelas argolas. Nós não sabemos exatamente por quê, mas eles sabiam, e o relato bíblico nos diz com toda a clareza que aquilo deveria ser eliminado. Se amuletos, se objetos de sorte, se peças relacionadas a cultos estranhos, não podemos afirmar. Mas aquilo fazia parte do conjunto outros deuses. Jacó se escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém, e tendo-lhes partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Depois daquele evento em que Simeão e Levi haviam matado uma aldeia inteira. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel. O próprio Jacó havia mudado o nome de luz para Betel. Então eles chegam a Betel, ele e todo o povo que com ele estava, não era somente a família, havia servos e servas, havia outras pessoas, além de somente a família, os parentes, e edificou ali um altar e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se revelou. Deus lhe apareceu, Deus se revelou, Deus respondeu. Isso aconteceu em Gênesis 28. No versículo 20, nós lemos, Gênesis 28, 20. Fez também Jacó um voto, 20 anos antes, 20 anos atrás. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada, que empreendo e me der pão para comer e roupa que vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Muito bem. Deus foi com ele. Deus o guardou na jornada. Deus lhe deu pão, lhe deu roupa. Lhe deu muito mais que isso. De maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai. E ele voltou em paz para a casa de seu pai. Então, o Senhor será o meu Deus. O Senhor será o meu Deus pode ser, na boca de muitas pessoas, uma declaração vazia, sem grande significado, sem consequências. Mas para Jacó, uma das consequências dessa afirmação, o Senhor será o meu Deus, é que se o Senhor é meu Deus, eu não posso ter no meu meio deuses estranhos. Ah, mas não é Jacó, eram as outras pessoas. Mas essas outras pessoas estão debaixo da esfera de autoridade de Jacó. Então vejam que aquele retorno a Betel não é simplesmente uma rota de caminhada, mas é uma trilha espiritual. E ao voltar para Betel, Jacó agora, 20 anos depois, dele ter dito: o Senhor será o meu Deus, agora o Senhor é o teu Deus. E sendo o Senhor teu Deus, você não pode ter outros deuses no seu meio. Além de ser chocante, de alguma forma, que esses deuses estranhos existissem no acampamento de Jacó, nós precisamos aprender com a atitude do nosso pai, que soube parar naquele momento e dizer: chega. Se tem deuses estranhos aqui, vamos nos livrar deles. Se tem argolas, se tem objetos, amuletos, o que for, que está vinculado a deuses estranhos, nós precisamos nos livrar deles. Muito tempo depois, um descendente de Yaakov, da casa de Levi, ele sobe uma montanha e ali Deus fala com ele. Estou falando de Moshe Rabbeinu, no Monte Sinai. Quando Deus lhe dá os mandamentos para Israel, para nós, até hoje. Êxodo capítulo 20. Vejam, Jacó havia sido motivado pela ordem de Deus para voltar a Betel. Ali em Betel ele havia dito: o Senhor será o meu Deus. Então, antes de voltar a Betel, onde ele havia dito: o Senhor será o meu Deus, ele precisava que a sua casa, aqueles que estavam com ele, aqueles que estavam debaixo da sua autoridade, renunciassem, se livrassem dos deuses estranhos. Séculos mais tarde, quando Moshe Rabbeinu sobe ao Monte Sinai, o que é o que o Senhor lhe diz? Primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa do Egito, da terra do Egito, da casa da servidão. Esse é o primeiro mandamento. O segundo mandamento, Êxodo 20, a partir do versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos entender o que Deus está dizendo a Moshe. Há um detalhe que para nós agora se torna bem importante. Segundo a tradição cristã, o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Esse é um mandamento. Segundo a tradição cristã, esse é um mandamento. O primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento, segundo a tradição cristã, é: não farás para ti imagem de escultura. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Na tradição judaica, não há essa separação. Não há um mandamento que diz: não terás outros deuses. Esse seria, segundo a tradição cristã, um mandamento: não terás outros deuses diante de mim, e um outro mandamento que diz: não farás para ti imagem de escultura. Então você teria dois mandamentos: um, não terás outros deuses; o outro, não farás para ti imagem de escultura. Isso é importante para nós, porque na tradição judaica não existe essa separação. O primeiro mandamento é: eu sou o Senhor teu Deus. Como disse Yaakov, Deus, em Gênesis 28, e o Senhor será o meu Deus. O segundo mandamento, que se lê no mesmo fôlego, é: não terás outros deuses diante de mim. Continuando ainda no mesmo mandamento, no segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, nem na terra, nem em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem no mar. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Por que isso é tão importante para nós agora? Classicamente, nós entendemos a idolatria como um pagão frente a uma imagem. Isso é fato. Isso é verdade. Isso é um tipo grosseiro de idolatria. Mas o mandamento não é somente: não farás imagem. O mandamento O mandamento que versa sobre a idolatria nos diz, ele começa, aliás, dizendo: não terás outros deuses diante de mim. A questão da imagem, da escultura, semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, fazer imagem está relacionado. Mas, de alguma forma, aquela rota de fuga, eu não faço imagem, mas eu posso ter outros deuses diante de mim, sem imagem. Essa rota de fuga é bloqueada. A tradição judaica diz que é um mandamento só. Primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus. Segundo mandamento: não terás outros deuses diante de mim. E continuando no mesmo segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Isso enquadra não apenas o idólatra pagão, grosseiro, que se prostra perante um totem, mas enquadra também a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, e são muitas as formas, têm deuses diante do Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Na própria história de Israel, após a queda de Judá, por causa de idolatria na Babilônia, o profeta Ezequiel é consultado. Vejam, nós já estamos no pós-exílio. Imediatamente no pós-exílio, exílio esse causado por idolatria, idolatria grosseira e também a sutil. Mas aí os anciãos vão até o profeta Ezequiel. Eu estou em Ezequiel, capítulo 14, a partir do versículo 1. O livro inteiro de Ezequiel, para não dizer que todos os profetas, lidam bastante com esse problema da idolatria. Mas aqui há uma sutileza. Ezequiel 14, a partir do versículo 1. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Ezequiel, no exílio babilônico. Os anciãos de Israel, os anciãos de Judá, aqueles da elite que haviam sido exilados. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, esses homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Filho do homem, esses homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão de seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração. Portanto, todos se apartaram de mim, porquanto todos se apartaram de mim para seguir os seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos. E dai as costas a todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel, dos estrangeiros que moram em Israel, vejam, não é somente para os homens de Israel, qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra o tal homem, e o farei sinal e provérbio, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Uma perguntinha sobre esse texto. Onde estavam aqueles ídolos? Versículo 3. Estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Versículo 4. Qualquer homem que levantar os seus ídolos dentro do seu coração. Versículo 7. E levantar os seus ídolos dentro do seu coração. Onde estavam esses ídolos? Você percebe como é difícil? Você pode sair quebrando estátuas à vontade, mas como lidar com esse nível de idolatria? Esses ídolos estavam dentro do coração. Em 8 versículos, a expressão se repete 3 vezes. Os ídolos estavam dentro do coração. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagem de escultura. Pode ser que nós não façamos imagem de escultura, é muito provável que não façamos, é o que se espera de nós, que não façamos imagem de escultura, claro. Mas e os ídolos do coração? Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 19, falar sobre como os judeus monoteístas lidam com o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo nos ensina como os gentios politeístas, ou ateus, ou agnósticos, mas em geral politeístas, lidam com a revelação de Deus. Não é bonito. Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Há um Deus, há um Criador. É como aquela história do jabuti na árvore. Alguém pôs ele ali. Você olha a criação e você não pode negar que há um Criador. Os atributos invisíveis de Deus, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por causa, através, por meio das coisas que foram criadas. Mesmo sem uma Bíblia na mão, é impossível não reconhecer que há um Criador. É revelação natural. E Paulo diz: tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ah, eu não sabia! Como não sabia? Olha a criação! Olha uma árvore, olha uma flor, olha um jardim! Olha um rio! Tudo isso dá testemunho. Olhe para você! Olhe no espelho. Olhe o semelhante. Tudo isso dá testemunho que há um Deus, um Criador. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Até hoje, acham que são sábios. É muito sábio negar o Deus, e eles chamam de o Deus judaico-cristão. Como se o judaísmo e o cristianismo tivessem criado um Deus. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, semelhança de imagem. É a segunda parte do segundo mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagem de escultura de nada que há na terra, nos céus, debaixo da terra, no mar. Não as adorarás. Não te prostrarás perante elas. Não lhes darás culto. Não terás outros deuses diante de mim. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível. São aquelas estatuazinhas ou estatuazonas, às vezes são grandes. Vi uma vez num museu indígena um totem original. É algo impressionante, é grande, é feito para gerar nas pessoas uma espécie de temor e reverência. É feito com essa intenção, mas a palavra de Deus nos ensina a desprezar os ídolos, os outros deuses, semelhança de homem corruptível, deuses, semelhança de homens, semelhança de mulheres, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, às vezes misturando meio homem, meio réptil, meio mulher, meio ave, quadrúpedes, répteis, aves. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Há uma conexão muito forte. O vínculo muito poderoso entre idolatria e promiscuidade. Deus entregou tais homens à imundície pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. Homens desonrando o seu corpo entre si. Deus os entregou. Entenda de uma vez por todas. Quando Deus quer salvar alguém, ele salva. Quando Deus quer tirar alguém da idolatria, como ele fez, aliás, com nosso pai Abraão. No princípio, nossos pais eram idólatras. Quando Deus quer tirar alguém da idolatria, ele tira. Quando Deus entrega, vai que é tua, vai. Afunde-se cada vez mais. É assim que termina o livro de Apocalipse, não é? Que o limpo fique mais limpo e que o imundo se suje ainda mais. Deus entrega. Deus entregou tais homens à imundice. É imundice que você quer? Tome, mas tome bastante. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Criador é bendito eternamente. A criatura é criatura. Os idólatras louvam, veneram, reverenciam, adoram e servem a criatura ao invés do Criador, o Criador que é bendito eternamente. Nós podemos descartar o problema da idolatria superficialmente e dizer: nós não temos nada a ver com isso. Vai na minha casa, você vai ver lá, não tem nenhuma estátua. Não tem nada. Eu estou limpo. Mas quando nós vemos que os deuses estranhos e as argolas estavam no meio da casa de Jacó, quando nós vemos que os anciãos vão a Ezequiel consultar o profeta no exílio, o exílio causado pelo pecado da idolatria, e que ali Deus revela ao profeta Ezequiel e a nós que aqueles ídolos estavam nos corações, ídolos que eles fizeram em seus corações, nós começamos a perceber que o problema é profundo. Quando nós entendemos que o mandamento não é somente não fazer estátuas, não fazer imagens, mas não terás outros deuses diante de mim, e eu não estou aqui para apontar quais seriam os seus ídolos, os seus deuses que estão entre você e Deus. Pode ser tanta coisa. Pode ser você mesmo. Você fez um ídolo de si mesmo. A autoestima elevada ao grau de idolatria. Pode ser sua saúde, seu corpo, seu prazer, seu dinheiro, seu casamento, sua família. Pode ser até a religião. A lei é boa, mas nós a enfermamos. Nós somos capazes, em nossa depravação total, nós somos capazes de constituir até as coisas boas que Deus nos dá como objeto de idolatria. Aquilo que é bênção de Deus. Por exemplo, a chuva, o sol, a lua. As partes da criação são bênçãos de Deus. E lá estamos nós, adorando o sol, adorando a lua, adorando o Deus da chuva. Deus nos dá provisão, sustento. E lá estamos nós, adorando a fortuna. Deus nos dá família, casamento, filhos, pais. E lá estamos nós, colocando tudo isso como deuses. Entre nós e o único Deus. Nós somos terríveis. E nós conseguimos corromper as coisas boas e fazer delas como que ídolos, como que deuses. Tudo para não nos rendermos perante o Deus único e verdadeiro Criador, bendito seja Ele. O que há entre nós e Deus? Quais são os ídolos que ainda estão em nosso coração? Sejamos corajosos como foi Jacó. Jacó podia ter seguido e falou, isso ainda é nada, vamos lá para Betel e está tudo bem. Ele falou, para! Onde estão os deuses estranhos aqui, as argolas? Vamos arrancar isso tudo. E ficou registrado, é constrangedor, mas ficou registrado que havia deuses estranhos ali. É constrangedor, mas ficou registrado. Assim diz Josué no final do seu livro. No princípio, nossos pais eram idólatras. Deus pegou Abraão. O problema é grave e ele se torna mais grave dada a nossa resistência em simplesmente reconhecê-lo. Irmãos, o problema da idolatria, ele acontece onde você menos espera. Você já leu a primeira epístola de João, com certeza. Você jamais imaginaria que isso seria um problema ali. O apóstolo João, o apóstolo amado, você vai lendo o capítulo 1, 2, 3, 4, no quinto capítulo, está no final. Há três sabemos. É o tríplice sabemos. 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não o toca. Então, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda. E o maligno não lhe toca. É o primeiro sabemos. Segundo sabemos, versículo 19, sabemos que somos de Deus. E que o mundo inteiro jaz no maligno. Nós somos de Deus. A nossa identidade é essa, somos de Deus. Terceiro, sabemos, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecer o verdadeiro. Pense no que João está nos dizendo aqui. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Sabemos que somos de Deus. Sabemos que o Filho de Deus é vindo. Sabemos tudo isso. Estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Mais um dos muitos versículos que a Bíblia afirma com absoluta clareza que Jesus Cristo é Deus. Isso é só mais um. Estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Com todos esses três sabemos, o apóstolo João teria que encerrar a carta aqui. Mas tem mais um versículo, que é o último versículo, e é muito perturbador, não apenas pelo que ele diz, mas por estar onde está no final da epístola de João. Depois de dizer, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Depois de dizer, sabemos que somos de Deus. Depois de dizer, sabemos que o Filho de Deus é vindo. E que nós estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Depois de tudo isso, ao invés de encerrar a sua epístola, João escreve: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Certamente João aqui não está se referindo a uma estátua de pedra e de madeira. Pode ter certeza disso. Ele está falando a crentes. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, no final. E ele o chama de filhinhos. Não é uma pregação evangelística de alguém que sai na rua, ou como Jonas em Nínive: ô, seus idólatras, convertam-se a Deus, seus idólatras. Não é isso. Ele está falando filhinhos. Está falando a crentes. Está falando a nós. Guardai-vos dos ídolos. Cuidado. Convém uma boa pesquisa diante de Deus. Onde estão os ídolos em nosso coração? Quais são os deuses que ainda eventualmente temos entre nós e Deus? Que não são estátuas? Seria grosseiro demais. Mas que são outros deuses. Eu encerro com o Salmo 115, a partir do versículo 3. Nos céus está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. It kadal veit kadash shmerba. Belma divrach erutev yamlich malchutev yatzmach purkanev yikarev yeshua meshechei. Vechayachon ovemechon ovchayed yichol beYisrael bagalav izman kariv veimbru. Amen. יהי שמר הבא מברך לעולם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה למירן בעלמה, ואמרו אמן.